estão partindo para a próxima mitzvah. Aqui em Parashat Mishpatim, a Torá traz duas mitzvot, uma seguida da outra. Eu vou ler as duas só porque elas têm alguns pontos leves em comum, mas só vamos abordar a primeira delas. A Torá diz assim: Ki tifga shor o yivcha. Se você se deparar com o touro do seu inimigo, ou hamoro toe, ou com o jumento dele, que estão perdidos, hashev teshivenu lo. Devolver, você vai devolver para ele. Quer dizer que aqui está a lei de achados e perdidos. Em seguida, a Torá fala mais uma mitzvah. Que tirech hamor sonacha. Quando você vir o burro, o jumento, do seu inimigo. Rovet tachat masao. Ele está arriado debaixo da sua carga. Vechadalta me'azov lo. Você vai deixar de ajudá-lo? Azov ta'azov imo. Ajudar, você vai ajudar junto com ele. Essa é uma outra mitzvah, que é uma mitzvah que você tem a obrigação de ajudar um animal que está em apuros debaixo da sua carga. Então, na verdade, você está fazendo duas ajudas. Você está ajudando o dono do animal, que sozinho não vai dar conta, ou mesmo que dê conta, mas ele precisa de ajuda. E ainda você está ajudando o animal também, que está sofrendo lá, que ele está caído com a carga, meio torto lá, não consegue se reerguer. Então você precisa tirar a carga, o jumento de novo se levanta e aí você carrega ele novamente. O interessante dessas duas mitzvot é que em ambas aqui está falando sobre o animal do seu inimigo. As duas mitzvot mencionam esse inimigo. Existe uma diferença entre a linguagem usada na primeira mitzvah e na segunda. A primeira está escrito o oyev, e na segunda está escrito do soné. Qual a diferença? Oyev é uma pessoa que é um inimigo no sentido que ele faz ou fez alguma coisa contra você. Ele já demonstrou com ações que ele te odeia. Soné já é uma pessoa que odeia no coração. Ele tem um ódio, mas ele não é teu inimigo, ele nunca te fez nada. Ele só tem rancor no coração. Então vem a Torá e fala assim: quando você encontra um animal do outro perdido, você encontra um objeto do outro perdido, e esse outro é um inimigo seu, ele já te causou prejuízo, ele já fez alguma coisa contra você, não vá agora se vingar dele. E da mesma forma que ele me causou algum prejuízo por conta do ódio, eu também vou deixar agora, ele tem um prejuízo, perdeu? Perdeu, problema seu. Não. Você vai pegar, você vai ajudar ele e não deixar com que ele perca. Na segunda mitzvah, a Torá fala sobre o soné, que é aquele que odeia só no coração. Então, se você vê o jumento de alguém que te odeia no coração, nunca te fez nada de mal, mas ele te odeia, aí a pessoa vai pensar: se ele me visse nessa situação, ele ia ficar feliz? Eu também vou ficar feliz com a situação que ele está passando agora. Tá em apuros, tá bom. O animal precisa de ajuda, ele precisa de ajuda. Não é o problema dele. Vem atrás e diz: não, você vai deixar de ajudar ele? Vá e ajude ele. Não deixe que esse tipo de sentimento tome o seu coração. Então, na realidade, nessas duas mitzvot, nós encontramos o conceito de a pessoa trabalhar esse eventual ódio que ele tem contra alguém e auxiliar ele, ou para achar algo perdido, ou para ajudar o animal dele que está arriado.
nem ir as duas mitzvot independente que um prejudica o outro, vamos dizer, prejudica o outro, só fica com a raiva dentro do coração. Então você tem uma atitude igual para os dois.
Nos dois casos, eu estou lidando agora com algum inimigo meu. Ou esse inimigo perdeu alguma coisa, ou esse inimigo está com o animal dele lá caído com a carga. Nos dois casos, eu tenho que ajudar ele. A diferença na linguagem, que o primeiro é alguém que me odeia, que já me prejudicou, inclusive, e mesmo assim eu vou deixar de fazer com que ele tenha um prejuízo devolvendo o objeto perdido. E no segundo caso, alguém que eventualmente nunca me fez nada, mas ele no coração me odeia. Então agora eu não vou deixar aquele sentimento de prazer. Ah, ele ia gostar de me ver nessa situação, então eu também vou ficar feliz com a situação. Não, vai lá e ajuda ele. Essa mitzvah de achados e perdidos é uma mitzvah que aparece mais... Na verdade, essas duas mitzvot. Essas duas mitzvot que aparecem aqui juntas, aparecem novamente juntas lá pra frente no quinto livro da Torá, quando Moshe Rabbeinu está repetindo uma série de assuntos antes de falecer, ele repete essas duas mitzvot. E tem motivos por que ter essa repetição, porque lá tem alguns acréscimos de detalhes que aqui a Torá não está entrando nesses detalhes, lá eles sim trazem. Então, sobre essa primeira mitzvah, lá a Torá fala três versículos sobre achados e perdidos. Primeiro a Torá ela diz assim, Lotiret Shorachicha, você não vai ver o touro do seu irmão, ou Etseyo, ou o seu boi, Nidahim, perdidos. Desculpa. Estou repetindo às vezes. Você não vai ver o touro do seu amigo ou o carneiro dele perdidos. Você vai fazer de conta que não está vendo. Lembra quando você vira a cara, não vi. Não. Não vai fazer uma coisa dessas. Você deve devolver. Você deve devolver para ele. Continua a Torá dizendo lá. E se o seu irmão não está próximo de você, veloidato, e você não conhece ele. Às vezes eu encontro uma coisa na rua, isso daqui, eu sei, meu vizinho tem isso, deve ser dele. Ou eu conheço exatamente igual do meu amigo, é dele. Eu não sei de quem é. Vasaftol torbeiterra, você vai ajuntar isso, vai levar isso para dentro da sua casa. Vehayai Mechai vai ficar com você ad derosh achicha oto, até que o seu amigo, seu irmão, vai vir procurar por isso, e aí você vai devolver para ele. Vehem ta'aseh lachamoro, assim você vai fazer para o jumento dele. Vehem ta'aseh lesimlato, e assim você vai fazer para a roupa dele. Vehem ta'aseh lechol avedat achicha asher tovad mimenu, e assim você vai fazer para tudo. Qualquer coisa que o seu irmão perder, tzatah, e você encontrar, lotuhale italem. Você não pode fazer de conta que você não está vendo. Então lá a Torá dá um pouco mais de detalhes sobre essa mitzvah. Então vamos ver um pouco sobre essa mitzvah de devolver algo que foi achado. Então primeiro, é importante ressaltar. Existe uma frase brasileira que é totalmente errada, que se diz, achado não é roubado. Achado, de fato, não é roubado. Foi achado. Mas eu não posso pegar para mim. É de alguém. Se eu achei e pertence a alguém, eu não posso tomar isso para mim. Eu preciso devolver. Vamos ver algumas leis. Existem casos onde não dá para devolver, ou não precisa devolver, então eu posso ficar com isso para mim. Mas na maioria das vezes eu preciso devolver. Isso pertence a alguém, eu preciso procurar quem é o dono, eu preciso anunciar e devolver para o dono. Então, primeiro detalhe muito importante sobre achados é um conceito que o Talmud aborda bastante, que é chamado Yeush. Yeush significa desistir. Isso significa o seguinte: uma pessoa tem um objeto e ele perdeu, mas ele está procurando. Perdi um livro, se por acaso você viu meu livro? E ele fica com isso na cabeça o dia inteiro, desesperado: será que eu vou um dia achar meu livro de volta, porque eu queria tanto aquele livro? Isso é um caso. Outro caso é uma pessoa que perdeu algo e pensa: mas eu não consegui encontrar isso. Eu nem sei direito onde eu estava. Ou eu estava na praia, perdi. Nunca mais vou achar isso. Já era. Isso é chamado Yeush. A pessoa desiste de encontrar o objeto. Qual a diferença se a pessoa desistiu ou não? Todo o tempo que a pessoa não desistiu de encontrar, aquilo pertence àquela pessoa. A partir do momento que uma pessoa desiste de encontrar, em outras palavras, ele está querendo dizer o quê? Eu nunca mais vou achar isso. Então, quem achar, que usufrua disso, porque para mim isso nunca mais vai voltar. Por isso que existe aqui uma diferença: qual o lugar que eu encontrei o objeto de alguém? Se eu encontro o objeto num lugar onde a maioria dos moradores são judeus, então eu sei que existe a mitzvah de devolver um objeto perdido. Eu sei que uma vez que a maioria das pessoas aqui do local são judeus, eles sabem dessa mitzvah e eles vão então buscar o dono. Então eu não desisti de encontrar o meu objeto. Mas se eu perco o meu objeto no lugar onde a maioria das pessoas não são judias e não tem nenhuma mitzvah que ordene elas a devolverem então um objeto perdido, então uma pessoa que perde um objeto provavelmente já desistiu de encontrar. Já sabe quem vai me devolver? O Zé, a Maria, quem vai me devolver? Para eles não ter essa mitzvah, eles nunca vão me devolver. Então, ele já desiste de encontrar aquele objeto. E por isso, vai fazer diferença até para um judeu que encontrar aquele objeto. Se um judeu encontra um objeto num lugar onde a maioria dos moradores são judeus, então ele sabe que o dono ainda está esperando por isso. Ele deve devolver. Mas se ele encontra esse objeto num lugar onde a maioria dos moradores não são judeus, ele tem certeza que o dono desse objeto já desistiu de encontrar esse objeto. E se é assim, achando, eu não preciso devolver, porque ele nem está esperando. Ah, mas peraí, eu não posso devolver ou eu não sou obrigado a devolver? Não sou obrigado a devolver. Mas dizem nossos mestres que lifnim mishurat adin, quer dizer, além do que a lei exige, óbvio que é bom eu devolver esse objeto, porque de repente ele sim está esperando, ou até ele está pensando: espero que um judeu encontre e vá me devolver. Então, nesse caso, você vai devolver para ele. Agora, existe também uma grande diferença entre algo que é perdido e algo que foi depositado em um determinado lugar. Às vezes a pessoa, por exemplo, na entrada do... Dando um exemplo, na entrada do banheiro do Kotel, tem lá umas prateleiras que as pessoas colocam coisas quando entram no banheiro, não quer levar a coisa nas costas, deixa lá. Eu estou pondo aqui, eu não estou perdendo nada aqui. Eu daqui a pouco vou voltar e vou pegar. Então, uma pessoa que passa lá não pode olhar para a prateleira e falar: ah, olha só, perderam aqui uma coisa, deixa eu pegar e anunciar. Não, o sujeito já vem buscar, ele sabe que está aqui. Isso vale para qualquer coisa. Uma pessoa encontra algum objeto que não está com cara de perdido. Perdido, geralmente, é alguma coisa que caiu. Caiu do meu bolso, foi esquecido em algum lugar. Mas se alguma coisa está num lugar que você vê que foi colocado naquele lugar, então provavelmente o dono está ciente que ele pôs lá e ele vai vir buscar. Eu não posso agora tirar de lá. Até um dos exemplos que aparece na Halakha, no Talmud, é um animal. Se eu encontro um animal durante o dia pastando, eu não vou pegar agora esse animal e anunciar que eu achei um animal perdido. É normal que durante o dia as pessoas deixem os animais livres para comerem. Mas se eu encontrar um animal que está correndo desesperadamente, ou se eu encontro um animal que está com as coisas nas costas todas reviradas, então parece que ele está perdido. Então, nesse caso, eu vou, de fato, pegar ele e anunciar. Uma pessoa que perde as suas coisas de propósito. Quer dizer, está jogando fora, está jogando em algum lugar. E dá para se perceber que essa pessoa está jogando aquilo e não quer mais aquilo. Então, nesse caso, eu não sou obrigado a devolver para ele, porque ele mesmo não quer mais aquilo. Ele está jogando em qualquer lugar. Então, por exemplo, se a pessoa vê que o colega deixou uma vaca, um cavalo, num curral sem porta. Como você deixa um animal assim? Quer dizer que você não está nem aí. Se a porta está aberta, é diferente. Não tem nem porta. Por que você deixa um animal num lugar que não tem porta? Você sabe que ele vai embora. Então, quer dizer que o dono não está nem aí. Então, eu agora não tenho que me preocupar em devolver para ele. Uma pessoa joga a carteira no chão da rua. Quer dizer que ele não quer mais. Do contrário, ele não jogaria lá. Se uma pessoa encontra um objeto e ele justo ouviu o dono do objeto, por exemplo, ele estava um dia numa festa e um amigo dele fala: ah, você não faz ideia, prejuízo que eu tive, eu perdi um negócio lá, fazer o quê? Paciência. Foi um prejuízo que eu tive. Então você está vendo pela linguagem dele, pelo papo dele, que ele desistiu. Não vai mais encontrar aquilo. E no dia seguinte você encontra aquele objeto. Não há nenhuma obrigação de devolver para o dono. Porque o dono declarou ontem claramente que ele não pretende encontrar mais isso. Ele já desistiu. Quando se encontra algum objeto, quando é que eu tenho que anunciar em achados e perdidos esse objeto? Eu preciso anunciar somente se esse objeto é um objeto que tem siman, um objeto que tem sinal, que tem alguma coisa que é específica dele. Quer dizer assim, quando uma pessoa perde algo que tem algum sinal que eu possa encontrar esse objeto, eu não desisto. Eu perdi um livro. Então o livro tem às vezes um carimbo, se tem o nome melhor ainda, mas às vezes tem algum carimbo, tem alguma marquinha, alguma página que eu sublinhei, alguma coisa, e não, digamos que não tem nome na capa. Ou a pessoa perdeu uma carteira. A carteira tem, eu sei quais cartões de crédito tem lá dentro, isso também tem nome, fica mais fácil hoje em dia. Mas digamos que só tem dinheiro. Mas tem lá um amuletinho que uma vez eu pus lá dentro, tem uma fotinha que não sei o que lá, tem um pedaço de jornal que uma vez eu cortei. Então tem algum indicativo que é meu. Eu não vou desistir de procurar, vou procurar e vou ter como encontrar. Mas se a pessoa perde uma caneta na rua, caneta Bic, caneta Pilot, qual sinal você tem para dizer para alguém que essa é a tua caneta? Todo mundo tem as mesmas canetas, elas são iguais. Não tem como indicar. Eu perdi uma caneta azul Bic na rua. Tem mais N perdidas pela rua. Quem diz que essa é a sua? Não tem como provar. Então, uma pessoa que perde um objeto desses já desiste de encontrar, porque não tem como encontrar. Eu não tenho como provar que é meu. Então, por isso, eu só tenho que declarar e anunciar algum objeto que eu encontrei quando existe algum sinal específico nele que possibilita o dono encontrar o objeto.
saber se a pessoa, de repente, uma pessoa encontra a caneta Bic, que o outro que perdeu não tem nem noção, nem está preocupado em reaver, porque é difícil.
Sim.
Essa pessoa que encontrou, ela pode ficar com a caneta ou
sim,
ela tem que doar?
Não, ela pode ficar com essa caneta para ela.
Tá.
Porque não tem como provar, quer dizer, ele já desistiu de encontrar, desistiu, é uma caneta que não tem dono. Não tem dono, eu peguei ela pra mim.
Tá.
Se eu encontro dinheiro na rua, uma nota jogada no chão, ninguém tem como provar que é dele. Nem se ele disser, ah, eu justo escrevi meu nome no dinheiro. E aí? Você escreveu, mas dinheiro tá circulando, não é uma prova que é teu. Então, se a pessoa encontra dinheiro no chão, ele pode pegar e levar para ele. Mas se eu vi o dinheiro caindo do bolso de alguém, peraí, você sabe de quem é? Óbvio que tem que devolver. Se uma pessoa encontra uma carteira com dinheiro dentro, aí já é diferente. Já não é um dinheiro que não tem como provar de quem é. Agora eu tenho uma carteira. Ele pode dizer, olha, eu perdi uma carteira, é tal cor, ela dentro tem um pedacinho, um recorte de jornal, tinha lá dentro R$257, então eu tenho como provar que é minha. Então, nesse caso, logicamente, que precisa anunciar e devolver. Tem mais um detalhe. Quando a Torá fala sobre essa mitzvah lá, na outra vez, está escrito Verit Alamta Meihem. Não vá ver o objeto do seu colega perdido e vai fazer de conta que você não está vendo. Por que está escrito essa linguagem? Então, nossos sábios nos ensinam no Talmud que a Torá está querendo ensinar as duas coisas. Por um lado, você não pode fazer de conta que você não está vendo. Por outro lado, isso pode ser lido como uma afirmação. Faça de conta que você não está vendo. Quer dizer que existem algumas exceções, casos onde a pessoa sim pode fazer de conta que não viu. Quais são esses casos? Primeiro caso é uma pessoa que é um senhor, é um ancião, e pela honra dele, não fica bonito ele agora pegar esse objeto. Por exemplo, um senhor vê que tem um burrico fugindo. Está correndo. Ele vai agora sair correndo atrás do burrinho para pegar e devolver para o dono? Não fica bem. Não é honrado para uma pessoa de idade sair correndo atrás de um animal. Então ele não tem essa obrigação. Como que eu sei medir se ele tem a obrigação ou não? Muito simples. Se fosse o seu burrico, você ia correr atrás ou não? Se não, então não é minha honra correr atrás do outro. Mas se eu sim correria atrás do meu, então obviamente que eu tenho que correr atrás do que pertence ao outro. Tem também um outro caso, que é, por exemplo, um objeto perdido dentro de um cemitério, e um Kohen está passando do lado do cemitério e vê que tem aquele objeto perdido. O Kohen não pode se impurificar, ele não pode entrar dentro do cemitério. Então como que ele faz agora? Ele está vendo um objeto lá perdido, mas ele não pode entrar. Então ele não vai entrar. Não vai entrar, ele não tem nenhuma obrigação de nada. Se ele quiser chamar alguém e falar, olha, tem alguma coisa, alguém perdeu, tudo bem, mas ele não tem essa obrigação, não faz parte da obrigação dele. O mesmo leva a ler para um idoso que encontrou ou não precisa ser só idoso, alguém que pelo status dele não pega bem. Ele encontra algum objeto que tem que carregar agora nas costas, e não pega bem para uma pessoa desse status ficar levando aquele negócio nas costas. Então, se ele não faria isso com uma coisa dele, ele não tem a obrigação de fazer pelo objeto do outro. Como que funciona, então, para devolver o objeto? Primeira coisa, quando a pessoa acha alguma coisa que está perdida, ele precisa pegar isso e guardar muito bem guardado. Você agora é responsável por esse objeto. Encontrou? Tem que guardar direito dentro de casa, não é para deixar jogado em qualquer lugar. Também tem um detalhe que é importante aqui mencionar. A questão de achados e perdidos, e que eu tenho que pegar e anunciar, só vale num lugar que não está protegido. Quer dizer assim, se eu estou, por exemplo, no trabalho, estou no escritório, de repente eu vejo que numa mesa aqui ficou esquecido o casaco de alguém. Eu não preciso e não devo pegar esse casaco para anunciar. Por quê? Porque aqui é um lugar que está fechado. Ninguém vai roubar isso. Se estivesse na rua, alguém pode levar. Está dentro do escritório, ninguém vai levar. Está aqui, não tem problema. Quem perdeu vai vir aqui buscar. Então deixa lá, espera um pouquinho até alguém vir. Se levar muito tempo, ninguém está aparecendo, aí tudo bem, você pega e anuncia. Mas se não é para anunciar, deixa quieto lá que o dono vai vir buscar. Então a pessoa achar um objeto, ele precisa pegar e proteger esse objeto. Pode ser um objeto, pode ser um animal. Encontrei um cachorro perdido. Tem que pegar o cachorro e cuidar dele. Bom, aí vai ter uma diferença aqui. Tem coisas que podem me dar prejuízo. Então, por exemplo, se eu encontrei um animal. Encontro um animal, agora eu vou ficar guardando ele em casa, eu tenho que dar comida para ele, ficar cuidando dele, até aparecer o dono. Então, se é um animal que produz, eu posso usufruir disso que ele produz, uma vez que eu estou cuidando dele. Se é um animal que não produz, só vai ficar gastando do que é meu, então eu não sou obrigado a ficar guardando ele assim. Eu posso vender ele e guardo o dinheiro. Quando chegar o dono, ó, encontrei, mas teu bichinho aqui só ficava comendo e não produz nada, é um prejuízo para mim, eu vendi. Aqui está o dinheiro do que eu vendi, você pega e compra de novo, faz o que você quiser. A pessoa tem que anunciar, se ele sabe quem é o dono, então fica fácil, vai atrás dele e devolve. Mas senão ele deve anunciar, onde que ele vai anunciar? Então, na época do templo sagrado, havia uma pedra, um palco, em Jerusalém, que era chamado de Even Hatoim, a pedra dos perdidos. E lá ficavam anunciando nas festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, quem perdeu, não sei o que lá, quem perdeu. E como todos os judeus vinham para Jerusalém, você vai acabar achando o dono. Depois que o templo foi destruído, nossos sábios estipularam que se anuncie na sinagoga. Você anuncia na sinagoga e um vai passando para o outro, uma hora você vai descobrir de quem é e vai ficar claro. Hoje em dia também existe o costume de se pendurar anúncios nos lugares públicos e as pessoas vão, uma hora, o dono, se ele de fato está procurando, ele vai te achar. Isso é uma coisa bem interessante, que se vê bastante em Israel, é anúncios de Hashavata Veidá, devolução de perdido. Vira e mexe, ponto de ônibus, postes, grades de prédio, onde você quiser, na rua, às vezes nas sinagogas, murais de sinagoga, você vê lá anúncio, quem perdeu tal coisa. Você anuncia, e a pessoa vai poder encontrar. Até eu tive essa experiência uns bons anos atrás, quando eu vim de turista ainda para Israel. Eu fui um dia de manhã rezar numa sinagoga num outro bairro. E eu estava com o carro alugado. Eu estava com um cinto que tem dois pininhos para você encaixar as chaves. E eu não percebi. Quando eu voltei para o carro depois da reza, eu fui pegar a chave do carro. Eu vejo, peraí, mas só está a chave do carro. Cadê a outra chave? O outro molho era a chave da casa da minha irmã e a casa dos meus avós. Aí eu entrei em desespero, perdi a chave assim. Aí pensei, onde eu posso ter perdido? Na sinagoga não foi, porque esse chaveiro é duro. Então só pode ter caído quando eu pus a chave do carro, quando eu saí do carro. Eu pus uma, a outra caiu. Então eu comecei a olhar embaixo do carro, do lado do carro, perto do carro, nada. Aí fiquei desesperado. Pensei, minha irmã ainda vai me perdoar, mas meus avós, eu não sei se vai ser tão fácil assim, a chave perdida. Aí pensei, o que eu faço? E eu não tinha comigo nada para poder pendurar um anúncio ali, se alguém achou uma chave. Então eu fiquei pensando, lembrei que naquele bairro, na rua de trás, mora um amigo meu. Então eu fui até lá, bati na porta, falei, ó, perdi uma chave, pode me arrumar um papel, caneta e umas fitas para poder pendurar. Aí eu fiz lá o anúncio que eu perdi um molho de chaves daqui, quem achou, ligar pro telefone e tal. E voltei de novo lá para pendurar. Quando eu cheguei lá para pendurar, no poste ao lado do carro, já tinha um anúncio, que não tinha quando eu fui. Estava um papelzinho escrito, quem perdeu o molho de chaves, ligar para tal telefone.
Ai, que legal.
Aí eu já nem precisei pendurar o meu, na hora liguei pro cara. Aí foi outra história, até consegui chegar nele, que ele não estava em casa, não sei o que lá. Mas graças a Deus eu fui atrás dele, eu tive que ir atrás dele, ele estava numa yeshivá. E aí ele veio, aí vem a segunda parte, que a gente não falou ainda. A partir do momento que eu anuncio que eu encontrei alguma coisa, agora a pessoa que é a dona precisa demonstrar que é dele. Ele precisa provar que é dele. Como ele prova que é dele? Ele precisa dar um siman, ele precisa dar um sinal. Quer dizer, ele precisa dar dois sinais desse...
Você que desliga agora, tá?
Tá bom.
Depois eu ouço, tá?
Tá bom.
A gente
conversa
semana que vem.
A gente chegar.
Boa sorte.
Então, eu preciso agora ver se ele sabe me dizer dois sinais desse objeto perdido. Tá assim, primeiro tem os sinais que não valem nada. É o que a gente falou antes. Eu perdi uma camisa branca. Muito obrigado. Olha, deve ser a única no mundo perdida. Eu perdi uma caneta Bic azul, não está dizendo nada. Existem sinais que são sinais assim perfeitos. Como? Por exemplo, ele diz que ele perdeu um casaco e que assim há três dedos do botão, do segundo botão, tem uma manchinha amarela. Bom, isso você já está dando uma coisa muito precisa. Então, o sinal, óbvio que é seu. Ou a pessoa pode dar algum sinal que não é tão forte, mas ele é forte o suficiente, em médio. Por exemplo, ele diz que ele sabe qual o peso daquilo, ou ele sabe qual a medida daquilo. Ele não é perder uma camisa branca. Uma camisa branca, marca tal e é tamanho tal. Ó, então já mudou de figura, já não tem tantas assim, já demonstra que você sabe o que você perdeu. Então, quando uma pessoa dá um sinal assim que é perfeito, como a manchinha 3D, você imediatamente devolve para ele. É dele, não tem discussão. Quando são sinais que são médios, aí nós entramos numa questão. Nossos sábios dizem que a partir do momento que começaram a aumentar o número de trapaceiros, então ainda assim não quer dizer nada. Pode ser que ele ficou de olho, de algum jeito ele percebeu, imaginou, pode ser que ele está chutando. Então por isso dizem nossos mestres que além dele trazer essa prova que ele está dizendo do objeto, ele precisa também trazer testemunhas do tribunal que ele é uma pessoa confiável. Ele não é um pilantra, não tem ficha na polícia. Então, no caso lá das chaves, eu não lembro agora precisamente, mas Eu lembro que ele me perguntou quanto. Ele falou, me dá um sinal. Então eu falei para ele, olha, tem três chaves. Uma delas tem aquele plastiquinho azul, a outra é uma chave desse estilo e aquela outra chave... Então ele percebeu que, óbvio, você sabe assim tanto detalhe, é lógico que é... O que acontece se ninguém aparecer? Eu anunciei e ninguém apareceu. É uma coisa que tem sinais, não é uma caneta Bic. Caneta Bic, você achou, pode pôr no bolso e leva, é sua. Ninguém vai vir buscar, o cara que perdeu já desistiu. Mas se temos alguma coisa que tem sinais, e eu estou anunciando, ninguém aparece, não descobri de quem é. Então, nesse caso, eu preciso guardar isso em casa até que vai vir Eliyahu HaNavi. Quando vier Eliyahu HaNavi, quando o Mashiach chegar, o profeta Eliyahu vai ajudar a todos nós resolvermos casos que não foram resolvidos antes. Tanto de dúvidas do Talmud, tem alguns lugares que o Talmud fica em empate, não sabe chegar a uma conclusão. Eliyahu HaNavi vai nos responder essas questões. E a mesma coisa vale para um objeto perdido. Eu não sei de quem é. Ah, então eu pego para mim? Não. Guarda. Ou alguém vai aparecer, ou está guardado com Eliyahu HaNavi aparecer, vai entrar na fila, você vai perguntar para Eliyahu, olha, isso daqui eu achei, de quem é? Eliyahu HaNavi vai dizer para nós de quem é, você vai poder devolver para o dono. E todo o tempo que isso está comigo, eu preciso cuidar bem disso. Então, cuidar bem disso, tem várias regras, não vou entrar agora em todas elas, mas, por exemplo, se uma pessoa encontra uma roupa, ele está guardando em casa esperando o dono chegar, a cada 30 dias ele precisa tirar essa roupa e dar uma sacudida nela. Para não mofar, não começar a ter traças. Então você precisa cuidar da roupa. Cuidar quer dizer a cada 30 dias você dá uma tirada do armário para a roupa arejar um pouquinho. Da mesma forma, tem coisas que você não vai usar de vez em quando, vai emperrar ou vai estragar. Então essas coisas de vez em quando você tira e usa um pouco, porque você não está usando porque você quer usufruir, simplesmente para a coisa do outro não estragar. O que mais faltou falar aqui? Ah, também tem aqui um ponto interessante. Se uma pessoa pega um objeto perdido para si, sem que o outro tenha desistido, ele está num problema. Porque não só que isso é considerado um roubo, é também considerado que ele pegou algo que é perdido e que ele tem que devolver. E essa proibição que ele está fazendo em pegar algo que ele deveria anunciar, mesmo que depois agora ele vá e devolva para o dono, esse pecado ele não tem como consertar. Quer dizer, o devolver ele tem como devolver. Ele roubou, ele está devolvendo. Mas aquele pecado que ele fez em não anunciar, não tem volta, não tem como fazer agora. Então, é um problema sério que ele vai ficar com essa mancha. Mesmo que ele eventualmente devolva. Também tem uma outra coisa interessante. Uma pessoa que tem credibilidade 100%. Quer dizer, é uma pessoa que nunca mente. Ele nunca muda os fatos. Pessoa que todo mundo sabe que quando fala, pode acreditar cegamente. Ele não precisaria sequer dar sinais que o objeto é dele. Você mostra para ele, e ele de olhar para o objeto, a pessoa reconhece que não é coisa dela. Ele vai dizer que é dele, você devolve para ele. Quer dizer, ele é tão confiável que você pode confiar mesmo se ele não dá sinal. Ele olha, fala, ah, essa daqui é minha. Lógico que é minha. Você pode confiar nele, já que ele é uma pessoa de extrema confiança. Mas se não, você exige provas que aquele objeto é dele.
Meir, naquele outro caso, que a pessoa fica com o objeto por um tempo, mas depois, queira ou não queira, ela se arrepende e volta a dar para o dono.
Sim.
Como é que eu posso te falar? Ele não teria que ter sido assim perdoado, porque ele se arrepende, ele volta, ele faz um ato transgressor, mas depois ele tenta reparar o ato dele.
Sim, quer dizer, ele vai ter que fazer tshuva disso que ele deixou de fazer. Sim. A única coisa é, quando uma pessoa devolve, ele talvez está pensando, eu devolvi, então eu agora estou totalmente limpo do que eu fiz. Não está. Porque você conseguiu resolver o roubo, mas isso que tinha uma mitzvah de anunciar, perdeu. Ele nunca mais vai poder anunciar, porque o anúncio era antes, agora não tem mais o que anunciar. Então, ele perdeu a chance de fazer essa mitzvah, e por isso não tem como consertar isso. Ele vai ter que fazer tshuva, com certeza que vai ter que fazer, mas ele não tem como repetir essa mitzvah, ele perdeu.
Ele perdeu a chance.
Perdeu a chance dessa mitzvah. Essa mitzvah de achados e perdidos, ela vai um pouco além. Ela não é só uma mitzvah de eu encontrar uma coisa na rua, eu tenho que devolver. Essa mitzvah também é a seguinte. Quando você vê que alguém está com um prejuízo iminente, você tem a obrigação de impedir que ele tenha esse prejuízo. Por exemplo, o vizinho está viajando e de repente tem uma enchente, uma inundação. E eu estou vendo que a água vai entrar na casa dele, vai estragar a casa dele. Eu tenho a obrigação de proteger a casa dele. Óbvio, se eu tenho como. Mas da mesma forma que eu estou fazendo uma barricada para minha casa, faça para dele também. Não vá deixar as coisas estragarem. Aconteceu. Não. Você está vendo o que vai acontecer? Ajude a proteger o do outro e fazer com que ele não tenha uma perda. Logicamente que depois eu posso pedir um pagamento para ele por isso. Tive que comprar material, fazer... Não tem problema. Depois você cobra dele. Você tem todo o direito de cobrar dele. Mas você tem a mitzvah aqui de ajudar ele e não permitir com que ele tenha um prejuízo.
Meire, isso aí me lembra uma lei nova que está saindo aqui no Brasil em termos de agressão doméstica. É, independente de mulher para homem ou para homem para mulher. Saiu recentemente. Se, por exemplo, você está em um apartamento, você ouve que está tendo uma violência muito forte no outro. Geralmente a gente tem aquela ideia. Lá é uma coisa privada, você não se mete, aquela coisa que fica de mulher e homem. E agora parece que saiu uma lei que se você ouve a coisa está muito violenta e perigosa, você tem que telefonar para alguém, alguém vir acudir, fazer alguma coisa. Entra um pouco nisso que você está falando.
Sim, sim, o teu caso até mais grave, né? Mas é verdade. Quer dizer, você tem que impedir o prejuízo do outro.
Isso. Entendeu? Porque antes parece que não tinha lei em cima disso. Agora parece que é uma... Você tá garantido por uma lei. Se você vê alguma coisa acontecendo, você ouvindo, ou vendo, e você não faz nada, não tá certo. Você tem que ou chamar alguma autoridade responsável, uhum, ou fazer alguma coisa para aquela pessoa que está sendo agredida não ter um prejuízo, não ser machucado ou qualquer coisa parecida.
Interessante.
É.
Inclusive, tem mais uma coisa aqui. Uma pessoa vê que o outro está em apuros. Apuros financeiros. Está com a empresa, está indo muito mal na empresa. Então, existe uma proibição da Torá que eu não posso ir lá dar uma ideia para ele fazendo o que é uma ideia boa, mas na realidade a minha intenção é que ele vai, por intermédio da minha ideia, ir à falência de uma vez e eu que vou ficar com o negócio dele. Isso é trapaça, é proibido pela Torá. Mas eu estou vendo que o outro está em apuros no negócio dele. Eu sou concorrente dele. Então, para mim, é muito vantajoso que ele está indo mal, porque eu vou sair beneficiado, vou conseguir o mercado para mim. Vem a Torá e diz, se você está vendo que ele está tendo prejuízo, você tem a obrigação de ajudar ele se você tem como ajudá-lo. Eu tenho como dar uma ideia boa para ele que salva o negócio dele. Eu penso, por que eu vou dar ideia? Melhor que ele vá à falência e eu vou depois poder dominar o mercado. E eu não estou agora fazendo o que a Torá falou, que não pode dar uma ideia ruim. Eu não estou dando ideia nenhuma, estou quieto, estou em silêncio. É um direito o silêncio. Vem a Torá e diz não. Se você está vendo que ele está em apuros, você tem uma ideia boa para dar para ele que pode salvar ele, não permita que ele saia no prejuízo. Vá lá e dá uma ideia para ele. Você não pode fazer de conta que você não está vendo. Quer dizer, é interessante a linguagem do versículo que está na segunda vez. Assim você vai fazer para toda a coisa que o seu irmão está perdendo e você encontra. Quer dizer que ele vai perder e eu vou encontrar. Eu vou encontrar o que ele está perdendo, eu vou sair em benefício por ele estar perdendo. Loto Haleitanen, você não pode fazer de conta que não está vendo. Você tem uma ideia boa para ajudar ele no negócio dele, vai dar essa ideia para ele.
É, o princípio é o mesmo, né?
O princípio é o mesmo. Quer dizer, vai mais longe ainda. Não pensa, ah, mas nesse caso eu posso ficar quieto, não estou fazendo nada, só estou ficando quieto. Não. Você tem uma ideia, você tem a obrigação de dar. Agora, faz parte também desta mitzvah, não somente achados e perdidos, objetos do outro, animal do outro e etc., bens do outro, e não só salvar ele do prejuízo, mas logicamente que isso vale também para o corpo dele. Se ele agora está prejudicando o corpo dele, e eu vejo que ele está perdido, então eu tenho a obrigação de ajudar ele a não se perder e não perder o corpo dele, não fazer mal para o corpo dele. Se eu tenho como salvar uma pessoa de se perder espiritualmente, eu tenho a obrigação também de ajudar ele a não se perder. E se ele está perdido, eu tenho a mitzvah de buscá-lo, de justamente devolver ele para o caminho dos nossos pais.
Muito bom, né? Nossa!